E você, quantos músicos independentes você conhece? Tem algum ídolo que começou assim? Pois é, cada vez mais se ouve e mais se fala do cenário musical independente, mas afinal, o que, que caracteriza essa cena musical? Para entender melhor sobre ela, eu converso agora com quem convive diariamente com essa cena, o coordenador de produção do Coletivo Pegada, Luciano Viana. Boa tarde, Luciano.
Boa tarde.
Tudo bem com você?
Tudo certo.
Luciano, conta pra gente, começando a nossa entrevista, o que, que é o Coletivo Pegada, como é que ele funciona, o que, que ele representa nesse cenário musical nacional?
O Coletivo Pegada, ele é uma união de agentes, cercado por músicos, mas também composto por outros integrantes da cadeia produtiva da música que se reuniram tentando dar uma organizada em algo que ainda não estava organizado na cena musical de Belo Horizonte. Esse era o primeiro intuito. Tinham várias, assim, iniciativas efervescentes acontecendo na cidade, mas assim, não havia uma união entre elas. Então a gente meio que surgiu com esse intuito. Aí a partir disso o Pegada se incorporou à Rede Nacional de Circuito Fora do Eixo, que é uma rede de mais de 50 coletivos, mais de 70 coletivos espalhados pelo Brasil. E a gente trabalha hoje em dia nessa circulação de música independente, não só música. Música foi o primeiro contato que a gente fez, mas hoje em dia a gente já está dialogando com outras áreas, outras artes transversais, e fazendo essa circulação da arte independente pelo Brasil.
Um dos objetivos do coletivo também é dar visibilidade a quem antes não tinha, certo?
Certo, isso. Porque principalmente depois, com essa queda da indústria fonográfica, da internet e tal, a gente viu que muitas bandas poderiam se potencializar nesse meio agora, a gente ajudando nessa difusão. Então a gente realmente entrou nessa também, para dar uma... Através dessa circulação, conseguir fazer com que esses artistas tenham visibilidade.
E é um desafio muito grande manter essa visibilidade para quem não conhece, porque imagino que deve ser muito difícil você também não cair na tentação de ficar fechado só dentro de um coletivo e as pessoas e as outras bandas também não entrarem. Isso é uma crítica que acontece? É uma coisa que vocês pensam? Como é?
Então, uma coisa que o coletivo está sempre aberto, não só o Pegada, mas todos os coletivos que fazem parte do Circuito Fora do Eixo, para todos os artistas que queiram se utilizar da rede. Não necessariamente ele precisa estar incorporado dentro de um coletivo, não. Tanto é que a gente faz eventos com muitas bandas, muitos artistas, que só conhecem a gente, mas não trabalham efetivamente ali dentro. Quem trabalha efetivamente lá dentro pode adquirir outros conhecimentos que vão ser bacanas para a carreira dele e tal. Mas isso não é uma preza que a gente faz. Tanto é porque há vários modos de gestão de carreira hoje em dia da música independente. Então a gente não pode priorizar só a que a gente prega dentro do coletivo. A gente está aberto a dialogar com todas elas.
O que, que caracteriza o cenário da música independente hoje? Porque hoje pouquíssimas bandas têm contrato com gravadoras. Muita gente é independente, mas nem todo mundo está dentro desse cenário de música independente. O que, que caracteriza esse cenário, principalmente aqui em Belo Horizonte?
Eu acho que é diversidade, porque eu acho que o que há de interessante surgindo na música atual no Brasil está vindo do independente. O mainstream, ele meio que se engessou, e eu acho que o que está vindo de legal está vindo do independente. E muitas bandas agora estão começando a enxergar isso, estão começando a investir mesmo na banda para sustentabilidade, porque antes era uma coisa de ser só hobby, banda independente era hobby, e hoje em dia elas já conseguem ver isso como um plano de carreira, tratam as bandas como empresa, e eu acho que toda essa diversidade de legal que está aparecendo na música hoje no Brasil vem da música independente.
E tem festivais, né, voltados para esse público, voltados para esse cenário. Qual a importância desses festivais?
Então, festivais são muito importantes porque eles são a principal forma de radiação do trabalho dessas bandas. A gente tem hoje em dia a Abrafin, que é a Associação Brasileira de Festivais Independentes, que tem festivais por todo o Brasil, e justamente eles trabalham como isso. Se antes um artista ele tinha que pagar para entrar na rádio, para tocar naquele lugar, e ele conseguir seu público, hoje não existem festivais que estão ocupando esse lugar do que a rádio faria, por exemplo. Que é justamente colocar o artista frente a frente com o público, ele mostra o seu trabalho, se ele conseguir conquistar um público, beleza. E aqui também em Minas Gerais a gente está agora com o Circuito Mineiro de Festivais, que é uma promessa forte aí para os próximos anos aí. Ele começa no próximo, sem ser final de semana, o próximo, com o Festival Escambo em Sabará. E são 12 festivais por toda Minas Gerais, Belo Horizonte, interior, difundindo o que dá de melhor na música independente, nacional e também mineira.
Em Belo Horizonte, o Pegada, ele produz alguns festivais, certo?
Certo.
Quais?
É, a gente produz o festival Grito Rock, que é um festival integrado por toda a América Latina, que acontece no período do carnaval, mais ou menos, em mais de 170 cidades. E a gente produz também o Transborda, que esse ano vai acontecer em setembro, na sua segunda edição. É, a primeira foi ano passado, na Praça da Estação. E além disso, a gente faz com regularidade muitos eventos, Noites Fora do Eixo, Manifesta. Inclusive, essa semana a gente tem eventos também, sempre botando o pessoal para circular, porque fazer os eventos é importante para manter a circulação das bandas, para mostrar o seu trabalho.
3 horas e 37 minutos, eu sou Otávio Ogando, você está acompanhando o Dialogando aqui no Expresso 104,5, na Rádio UFMG Educativa. Hoje eu converso com o coordenador de produção do coletivo Pegada sobre o cenário de música independente. Ele é o Luciano Viana. Luciano, como é que você entrou no coletivo Pegada? Como é que surgiu? Como é que sua história nesse cenário independente?
Então, eu sou músico também, eu tenho uma banda que se chama N, uma banda de rock. A gente circulou bastante até o ano de 2008, 2009. É, fizemos turnês pelo Nordeste, pelo Nordeste do país, pelo Centro-Oeste. E foi muito sempre ligado à música. Aí, a partir disso, procurando sempre maneiras de potencializar o trabalho da minha banda, eu achei o pessoal do Pegada, me integrei. Tanto que hoje em dia, minha banda já está até meio de lado por outros fatores. A gente deu meio um break por um tempo. Mas estou investindo demais no coletivo. Hoje em dia eu sou mais o coletivo Pegada do que a minha própria banda. E estou ajudando a potencializar, a circular aí essas bandas aí que vêm de todo o Brasil para cá, saca?
O instrumento...
tão gratificante quanto tocar.
O instrumento que você toca agora é o telefone e o computador, né?
Exatamente. Quase 24 horas por dia online.
Eu imagino que deve ser um trabalho muito forte. E a internet ela veio para contribuir, né? E fazer possível. Existia um cenário independente antes da internet?
Se existia um cenário antes da internet?
É.
Então, eu não conheço ao certo, porque eu comecei a entrar, desde quando eu tive minha banda, quando eu já entrei, já havia internet. Então, eu não sei como funcionava o movimento independente antes disso. Eu sei que existiam iniciativas, mas eram, assim, isoladas regionalmente. E eu acredito que a internet ajudou muito a construir essa rede para todas as iniciativas independentes poderem dialogar mais e poderem tentar construir algo mais sólido para o cenário.
Você acha que o público que acompanha esse cenário pela internet hoje é o mesmo público que vai aos festivais e prestigia os festivais, ou são dois públicos diferentes?
Não, eu acho que um tange o outro, sim. Eu acho que tem os públicos de festival que realmente não acompanham toda essa movimentação, mas que acompanham a música por si só, mas também tem o pessoal antenado que está ligado no que está acontecendo do cenário da música independente, que está conectado com todas as iniciativas que estão surgindo. Então eu acho que muito desse público também surge daí, é uma mescla dos dois, acredito eu.
Muitas bandas novas surgem em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem um cenário rico e as pessoas se inspiram em fazer novas bandas. Que dica você deixaria para quem está a fim de começar nesse ramo e quer fazer uma banda, quer ficar famoso, quer viver disso? Você tem uma dica?
Então, para quem quer viver disso, a primeira dica fundamental é o profissionalismo, de levar tudo sempre a sério, é tratar sua banda como se fosse mesmo uma empresa que você está abrindo. É você dedicar horas não só para a composição, mas também dialogar com todos os modos de gestão possíveis dessa carreira. Eu acho que é se ligar muito nisso, fazer o diálogo com tudo que está acontecendo na rede, de tudo que está acontecendo na sua cidade, ver todos os movimentos que estão surgindo, frequentar, que daí você vai conseguir captar o maior número de informações possível para você conseguir fazer a gestão ali da sua carreira.
Quais são os erros mais comuns?
Os erros mais comuns das bandas, eu acho que é ainda acreditar que existe aquele velho mercado da década, final da década de 90. Que é fazer suas músicas, ficar em casa esperando que alguém apareça para produzir sua banda, para fazer ela aparecer no Faustão, para fazer ela tocar na rádio. Acho que esse é o principal erro, a não proatividade de correr atrás, Você entender que aquele trabalho é seu, é sua empresa, você vai ter que fazer aquilo ir para frente. Não ficar dependendo da boa vontade de alguém que vai vir e fazer sua banda ser conhecida.
Então hoje, mais do que nunca, um bom músico tem que ser um bom empreendedor também. Não basta você ter boas canções só.
Eu acredito que sim. Eu acho que é uma mescla dos dois. Também não adianta nada você ser só um bom empreendedor e ter uma música fraca. Então eu acho que é uma mescla dos dois também. É, mas sem dúvida alguma, pelo menos alguma noção básica ele tem que ter. Até mesmo para quando ele for trabalhar com alguém que já... com um produtor que vai fazer o trabalho da banda que vai levar para frente, mas pelo menos ele ter noção para onde sua carreira está apontando. E a partir dali ele também poder direcionar o seu trabalho artístico em cima disso. Então.
Luciano, foi um prazer conversar com você aqui na Rádio FMG Educativo. O Coletivo Pegado tem algumas atrações vindo por aí? Novidades?
Sim, a gente está trabalhando em eventos. Essa semana a gente tem um show de duas bandas de Goiânia que estão vindo numa turnê, que é o Black Drawing Shocks e o Hellbenders. Vocês vão tocar quinta-feira no Estúdio Bar, tá todo mundo convidado lá. E a gente está na pré-produção do nosso Festival Transborda, que acontece em setembro. Quem quiser mais informações, a gente está fazendo sempre reuniões abertas, colaborativas para a construção desse festival. Quem se interessar, quiser entrar em contato, é só entrar em contato pelo contato@coletivopegada.org.
Luciano, prazer conversar com você, parabéns pelo Coletivo Pegada, muito boa tarde para ti e muito obrigado.
Obrigadão aí, Otávio, valeu a oportunidade e um abraço para todo mundo.
É isso aí, eu conversei com o coordenador de produção do Coletivo Pegada, Luciano Viana, sobre o cenário de música independente. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre as bandas e dicas do Coletivo Pegada, é só acessar coletivopegada.org. E confere lá, porque na quinta tem programação no Nelson Bordello. Urucuna Cara, Geraldi de Alexandre de Sena, vem para marcar o mês de pegada no Nelson Bordello. Nosso Bordello que fica na rua Aaron Reis, número 554, no centro de Belo Horizonte. Informações também no nelsonbordello.com.br.